הקשר בין התפילה לקדושת הזמנים. פה ההלסון כי איזיסקי נטרי התפילה היא אוס וריוס דיאס דו נוסו קלנדריו כמו פי סיטדו אנטריורמנטי כי שבת אהון דיה אימפורטנטי פרקי פסוע פוסה הסטבלסר וסיום ניבו איספריטואו tudo que a pessoa perdeu durante a semana com um desgaste espiritual no dia a dia, nós vimos que Rosh Chodesh é uma época propícia para isso. O Rav Chaim trouxe um trecho muito importante do Rav Yehuda Halevi no seu livro Akuzari sobre Yom Kippur, e agora ele segue esse raciocínio na página Kuf Ayin Bet, dizendo: Akuzari ma'amid et mahut ha'tfilah yahad im kedushat ha'shabbat regalim עד לשיא הקדושה יום הכיפורים. רבי יהודה הלוי נסיסאו ליברו הכוזרי קולוקה האסנציה דה תפילה ז'ונטו כמו סנטידדי דו שבת סנטידדי דו שלוש רגלים פסח שבועות וסוכות שגנדו אופיקו כי אה יום כיפור. וכי תן ההלסאו אנטרי תפילה שבת שלוש רגלים יום כיפור שלכולם יש מכנה משותף אחד. Todos esses dias citados têm um ponto comum entre eles. Leitrahek mehabahamiyut ulitkarev ruhaniyut. Afastar-se das coisas materiais e se aproximar das coisas espirituais. Yom Kippur é que nos leva ao máximo disso. Que nós somos, inclusive, comparados a malachim, a anjos, como nós vimos no último shiur que estudamos o Sifter Chaim. Seguimos. Leor devarav anu mekablim mabat hadash al maut ha'tfila u'matarata. De acordo com as palavras do Rabi Yehuda Halevi, diz o Rav Chaim, nós recebemos um enfoque novo sobre a essência da tfila e a finalidade da tfila. Tzvetachlita hi nikayon v'taharat ha'nefesh. A finalidade da tfila é a purificação da alma da pessoa, mi homriyut u mi bahamiyut olam azeh, para que a alma se purifique das coisas materiais deste mundo. Que fiche besiha madrega ki kdushat yom kippurim adam mit'ale adzu karov la malachim, da mesma forma que o pico disto é o Yom Kippur, que a pessoa se eleva estar próximo ao nível dos anjos, kach yesh me'en behina zu bezeir anpin bechol tfila utfila, assim também em toda tfilá e tfilá tem uma coisa muito semelhante a Yom Kippur, lógico que com uma proporção menor, que a pessoa se afasta das coisas materiais e se aproxima às coisas espirituais. Rabbi Rucham Mir Zatzal itbate al divrei akuzari elu shetfilá hi me'en behina shel Yom Kippur katan. Rabbi Rucham Mir costumava dizer que essas palavras do Kuzari sobre a tfilá é que a tfilá é algo como Kippur Katan. O Yom Kippur consegue elevar a gente a um nível extraordinário, porque Yom Kippur nós nos desvinculamos de comida, bebida, etc. e etc. e somos comparados como anjos. E toda a finalidade é de nós nos purificarmos das coisas materiais que nos atingiram espiritualmente. Assim também é a finalidade da tfilá. Então a tfilá ela é como se fosse um Yom Kippur pequeno. Rabbi Rucham Mir, estou repetindo esse trecho, Rabbi Rucham Mir Zatzal Hitbate al Divrei Akuzari Elu Shetfilá Himen Behina She Yom Kippurim Katan. Kevan Shehi Otah Mahut, já que a tfilá tem a mesma finalidade que o Yom Kippur, que é purificar a pessoa e desvincular a pessoa das coisas materiais. Hitrahakut mehabahamiyut, alahat kama vekama, gedolahi madregat Yom Kippurim, shezoche aliada lesit karvut al Kadosh Baruch Hu. E é certeza que Yom Kippur é o máximo, porque o Yom Kippur a pessoa consegue chegar a uma proximidade muito grande com a Kadosh Baruch Hu. Nimtza efo ki aharei kol tfila utfila. Então nós constatamos que depois de cada tfilá e tfilá, האדם צריך להרגיש בו ההתרוממות הנפש. A pessoa tem que sentir a elevação da alma. Por quê? Porque a tefilá, como foi dito anteriormente, é como se fosse mikve tahara. Como se fosse o mikve que purifica a pessoa. ודאי שהדברים ניתנים לשיעורים, לא כל בני אדם שווים במדרגתם, אסטרטזה, כי אינני תודה לספסוס, תהי ומז מוניביל, נועה כדאום ויסינתי, המז מעשה עם ססון דפויז לתפילה. וכן באדם עצמו, לא כל תפילה דומה לחברתה, מז מו הפרופריה פסואה, נועה איגואו, התפילה, ומה האות, נבסס כפסואה סי אלבה לתפילה, מוניביל מוטו מיור, נבסס כפסואה סי אלבה, מנוס, Então existe diferença entre as pessoas e existe diferença entre a própria pessoa, entre uma tefilá e outra. Ulam, al kol panim tzarich she'aharei kol tefilá yargish eze behinah shel hitrommemut ha'nefesh. Porém, de qualquer forma, é necessário que a pessoa, depois de qualquer tefilá que a pessoa passa, a pessoa senta uma elevação. O ka'amur, asagazu efsharit rach aledei ha'achana areuya letefilá. E isto é possível somente, diz o Rahim, como foi esclarecido anteriormente, quando a pessoa tem o preparo devido para a tefilá. Se a tefilá titfos etzlo makom bebhinat levazman upiriyo, quando a pessoa sabe que a tefilá é o coração das 24 horas do dia e é o melhor fruto do dia. Ansiar, como foi estudado antes, que chegue o momento da tefilá, não que a pessoa pense que a tefilá está sendo um incômodo e que está atrapalhando o percurso do dia da pessoa, mas sim todo o dia visando esse momento importante do dia, quando ele vai chegar, para que a pessoa possa se elevar, possa se purificar do que ele se contaminou espiritualmente com as coisas materiais que a pessoa teve contato com elas. Então, automaticamente, esse tipo de preparo faz que a pessoa tenha uma tefilá diferente e uma sensação diferente após a tefilá. Tefilá krota nefesh ela elokim. Agora vai ser citado um trecho muito importante do Chovot HaLevavot, do Rabbeinu Bahyeh, no seu livro Chovot HaLevavot. Já foi citado trechos dele anteriormente, mas esse trecho define exatamente qual é a relação que existe entre a tefilá e o desvínculo, na hora da tefilá, da pessoa, das coisas materiais. וחובת הלבבות, שער חשבון הנפש, פרק ג' חשבון התשיעי, כותב, שם מצוות נחלקות לשלושה חלקים. רבנו בחיי הסקרבי כי אז מצוות זה דיווידי אינטרי ספקטיס. פרימרו, מצוות המותרות על לב בלבד, מצוות כרקאין סוברי וקורסאו, falamos sobre isso diversas vezes, a emuná, o bitachon, a shkaha pratit, tudo isso está ligado com o lev, o coração da pessoa. Vehen kol chovot alvavot, essa é a primeira parte das mitzvot. Segundo, mitzvot amutarot al lev gam al aguf, mitzvot que estão ligadas com o coração e com o corpo da pessoa, com algum órgão do corpo da pessoa. Que igual a tefilá, por exemplo, a tefilá está ligada com o pensamento, que é o chovat alvavot, obrigação do coração, e está ligada com o corpo. Kanatsmotai tomar na Hashem michamocha. A pessoa tem que sentir todos os órgãos dele atfilá. Velimud a Torá, um outro exemplo de mitzvot que estão ligadas com o coração e com o corpo, é o limud a Torá, porque exige da pessoa a concentração e exige da pessoa também que a Torá penetre dentro do seu íntimo, penetre dentro de si, que a pessoa pronuncie as palavras da tefilá e as palavras do estudo. Velimud a Torá ve'hashevach ve'atehilá de'elokim, e ainda o louvor a Kadosh Baruch Hu fazem parte desse segundo grupo chamado mitzvot hamutarot al lev ve'gam al aguf. Terceiro, mitzvot hamutarot rak al haguf, mitzvot que recaem exclusivamente só sobre o corpo, kegon netilat lulav utinat tzedakah. Pessoa quando pega nos arba haminim em Sukkot, uma mitzvah vinculada com as mãos, com a ação. Isso não quer dizer que isto isenta a pessoa de ter concentração na ação da mitzvah. Mas, na verdade, a mitzvah aqui, ela está ligada com o manuseio, se a gente pode chamar isso assim, dos arbataminim, ter os arbataminim em Sukkot, em suas mãos, ou netinat tzedakah, dar tzedaká. É uma ação. Veidrosh me'atzmo lekiyem kol mitzvah u'mitzvah bet'em le'ofi shel ha'cherek shehi mishtayechet elav. Rabbeinu Bahyeh, no Chovat Halavot, acrescentou que a pessoa deve exigir de si cumprir cada mitzvah e mitzvah de acordo com essa classificação que foi feita aqui. Se for mitzvah que recai unicamente sobre o lev, sobre o coração e a mente, como, por exemplo, emuná, bitahon, asgahá pratit, você tem que se esforçar de cair essa mitzvah desta maneira. Se a mitzvah é do segundo grupo, que recai sobre a mente e recai sobre o corpo, a pessoa também tem que se adaptar de uma forma adequada de cumprir essas mitzvot de acordo com o que se exige, o que a Torá exige de nós. E se for do terceiro grupo, que estão ligadas com a ação, a pessoa tem que também se adaptar a cumprir essas mitzvot na ação. Quer dizer, vocês estão vendo que não existe possibilidade da pessoa dizer eu sou judeu de coração, como a gente ouve aí várias pessoas falando, certo? Ultimamente a gente tem ouvido isso um pouco menos, porque as pessoas estão começando a entender que não adianta só o coração, certo? A pessoa, o coração é um ponto importante do corpo da pessoa, mas não adianta só ele estar funcionando, precisa que os outros órgãos também funcionem. Então, existem mitzvot que estão ligadas com o coração e a mente da pessoa. A pessoa tem que se adaptar a essas mitzvot, cumpri-las da melhor forma possível. Existem mitzvot que recaem sobre o coração, a mente e o corpo. E existem mitzvot que estão restritas ao corpo da pessoa. Repito, mas essa terceira classificação não isenta a pessoa de ter kavaná ba'asiat ha-mitzvah. Ter a intenção que está cumprindo a mitzvah, porque assim Hashem ordenou. Tfilá ve-talmud torá, yesh be-kiyum ha-mitzvah shituf ben aguf la-lev. A tfilá e o talmud torá têm uma associação entre o corpo e o lev, e o coração. Diburu machshavá, que é, a tfilá tem que ser pronunciada, o limud, a pessoa tem que falar ou ouvir, e tem a machshavá, e tem o pensamento. Omnam. Bentilat lulav tzarich et hakavanah rak kodem tchilat ha-ma'ase. Por exemplo, o terceiro grupo, que é o grupo ligado com ação, você precisa ter kavaná antes de pegar os arbataminim na mão, de que você está indo cumprir mitzvah, porque assim Hashem ordenou. Mas depois disso, precisa segurar, fazer a mitzvah com o corpo. Ve'ahagach ba'a kiyum ha-mitzvah al-edei ha-guf. Ulam, בתפילה לא די בהכנת הלב לעבודת התפילה. התפילה לא סופיסנטי אפנזו אמנטי, אלא צריך שבקור את התפילה תהיה נעשית מתוך עבודת הלב. É necessário que durante todo o percurso da tfilá, a pessoa trabalhe a tfilá. Tfilá chamada עבודה שבלב. כפי שאמרו חזל, איזו עבודה שבלב, זוהי תפילה. נמצא אם כן, constatamos, diz o Rav Chaim, alef, primeiro, שהתפילה היא זאת עבודה. התפילה é um trabalho da pessoa, exige um esforço da pessoa. Segundo, e cada koshi vashebut shel avodah zebalev, a maior dificuldade está da pessoa subjugar o seu íntimo a Hashem. Agora, para que a tfilah seja uma tfilah adequada, é necessário lehafnot alev v'machshavot ha-matridot. É necessário a pessoa esvaziar do coração, se desvincular a mente das coisas que importunam. Aharei hagdamazo, kotev ba'al chovat alvavot. Escreve o Rabbeinu Bahyeh do chovat alvavot. Vim itasek bema'ase mechovot halevavot ve'avarim yahdav. Se a pessoa se ocupar do grupo das mitzvot, que exige ação e exige também a mente, como trilá, o kshevach le'elokim vidbarach, que é um louvor que nós temos a Hashem, יפנה גופו מכל מעשה העולם הזה והעולם הבא. A pessoa tem que desvincular seu corpo de tudo e qualquer coisa, seja do olam hazeh ou do olam haba. ויפנה ליבו מכל המחשבות המטרידות אותו מעניין התפילה. E deve a pessoa esvaziar do seu íntimo todos os elementos que importunam a pessoa fazer a tefila. ובאמת, מעניין הדבר כי דווקא בית התפילה נופלים במוחו של האדם כל מחשבות העולם הזה. רב חיים פייזו מהאובסרבסון, כי אינטרסנטי, que a tefilá exige que a pessoa esvazie do seu íntimo tudo o que o importuna, e justo na tefilá é que vêm esses pensamentos. Uma dua, por quê? Primeiro, מלחמת היצר הרע עם האדם, כיוון שיודע את גודל ערכה של תפילה בכוונה, יצר הרע סבי, וכוונתו האימפורטנטי התפילה, קונסנטרסון, ולכן, מפיל על האדם מחשבות שונות, ויצר הרע, אטראי סוברי הפסוע, דיברסוס פנסמנטוס, כדי שלא יתפלל בכוונה, פרא אימפידיר הפסוע, פזר ומתפילה קון כוונה. סגונדו, יש בזה עוד עניין יותר עמוק, תן אגו אומפוקו מייס פרופונדו. כלל גדול במחשבת האדם, זיסטיו מהג לנו פנסמנטו דפסואה, לא שייך לסלק מחשבות באופן שלילי. נונדה פרפסואה, הפסטאוס פנסמנטוס, יומה פורמה נגטיבה. כי זה לא ייתכן כלל מציאות שלא לחשוב. נונטי פוסיבילידה דקבסה זה פסיבה. יש הכוונה שלילי. Não há possibilidade que a pessoa, que a cabeça da pessoa seja passiva. Sobre alguma coisa, ela pensa. A derech lesiluk machshavotu aridesh yasik oto bemachshavot nechonot. Então o que, que tem que fazer? Tem que ser ativo. Para que não venham pensamentos que importunam a pessoa, é necessário um contrapeso de pensamentos corretos daquele momento. Nós estamos aqui agora estudando. Se nós estamos com a cabeça em outro lugar, nós não podemos nos concentrar o suficiente. Nós estamos fazendo tefilá. Nós precisamos nos concentrar na tefilá. Se a gente não se concentra na tefilá, o pensamento voa para outro lugar, porque o pensamento não tem como ficar sem uma ação. Que divrei arambam besof falachot isurei bi'a. Deresalek machavot aredeshu yarhib da'ato behochma. O Rambam escreve que se a pessoa quiser afastar de si os pensamentos negativos ligados com sexualidade que a Torá proíbe, é necessário que a pessoa aumente o seu conhecimento na sabedoria da Torá. Por quê? Porque o Rambam escreve lá que somente num coração vazio de pensamentos da Torá que os maus pensamentos vêm. Vem que encola yom she'adam tarud imachshavot shonot. O dia todo a pessoa está ocupada com vários pensamentos. Não tem lugar para que outros pensamentos o importunem. Aval, que she'omet betfilá, she'az panui mohom e'asakav. A pessoa nesse momento agora está na tefilá. Aparentemente, então, a cabeça está limpa de outros pensamentos. Motze mohor e'harher be'machshavot olam hazeh. Aí a mente começa a pensar sobre coisas do Olam Hazeh. E é uma luta que a pessoa tem que ter, porque ficar sem pensar não é possível. Para poder combater esses pensamentos que vêm importunar a tefilá, é necessário que a pessoa pense em coisas espirituais ligadas com a tefilá. Lachen, kotev ha-chovat ha-alvavot, ha-avodah ha-rishonah ba-tefilá hi, lifnot libo mikol machshavot ha-matridot. O primeiro trabalho da tefilá é esvaziar a mente de outros pensamentos que o importunam. Tem uma observação no rodapé. Tem entre os nossos legisladores que diz que é necessário que a pessoa balance na tefilá. Lógico que de uma forma moderada, porque o Mishnah Brura escreve claramente que a pessoa não deve fazer movimentos bruscos que chamam a atenção das pessoas. Vehu, que fima shekatava mesirat yesharim, shetnuata evarim me'oreret et ha'pnimiyut. E por que o balançar? Porque o balançar, ele é uma ação externa que desperta o íntimo da pessoa. Inclusive, nós aprendemos do pasuk kal atzmotai tu'amarna Hashem mi'chamocha, é que nós temos o hábito de balançar na tefilá. O que se catav de enyan azrizut, sharedei peolot ha-hitzoniot, o me'orer etzot ha-pnimiut lezrizut. Quando a pessoa faz ações externas, isso desperta o íntimo da pessoa. Vekachu gam ha-na'anu'im be'et ha-tfilah, shi me'oreret et ha-itlahavut ha-pnimit. Assim também, o balançar na tfilah desperta o entusiasmo no íntimo da pessoa para que sua concentração fique restrita apenas ao que ele está ocupado agora, que é התפילה. Vamos dar uma esticada. Não. Não existe possibilidade que a mente da pessoa não pense. Agora, depende do que eu ponho dentro dela. Como? Porque tem outros assuntos que estão nos importunando. Ele está tão dentro de mim, eu não me desvinculo deles. Mas se eu fizer um trabalho e entender que é muito importante a tefilá, em que tefilá velo kavaná é como se fosse gufulin neshama, então automaticamente eu vou fazer um esforço, mesmo que seja um esforço grande, para poder esvaziar a minha cabeça de outros elementos que estão me importunando. כל מעשי העולם הזה והעולם הבא, דבי הפסובה, procurar tirar dos seus pensamentos todas as coisas que estão ligadas com o עולם הזה e com o עולם הבא, ויפנה ליבו מכל המחשבות המטרידות אותו מעניין התפילה. E deve procurar afastar todos os pensamentos que incomodam a pessoa a fazer uma tefilá adequada. ובאמת, מעניין הדבר, דווקא בעת התפילה נופלים במוחו של האדם כל מחשבות העולם הזה. הוא אינטרסנטי, ויזו רב חיים, כיזוס ומעורד העמידה, תפילה עד מפור מזרעו, מה זה ספציפיקמנטי לעמידה? É que começam a passar vários pensamentos na cabeça da pessoa. Uma dua. E o porquê é assim? Se devia ser o contrário, devia ser que a pessoa esvaziasse sua mente de toda e qualquer coisa que importunasse ele ter concentração. Primeiro motivo. Mirhemet ha-yetzer hara em ha-adam, kevan she-yodea et godel ha-erchah shel tefilah be-kavana. Primeiro motivo é a luta que o yetzer hara tem com o ser humano, porque o yetzer hara sabe de quanto é importante a tefilá com concentração. Velachen mapil ala adam machshavot shonot kedei shelo yitpalel bekavana. Aí então o yetzer hara interfere e introduz vários tipos de pensamentos na pessoa que impedem que a pessoa faça a tefilá com a devida concentração. Esse é o primeiro motivo. Por que justo na tefilá é que começam a vir os pensamentos do olam hazeh? Segundo motivo. יש בזה עוד עניין יותר עמוק. כלל גדול במחשבת האדם, diz רב חיים, que existe agora segundo motivo, mais profundo do que o primeiro. Há uma regra no pensamento da pessoa, no raciocínio da pessoa. לא שייך לסלק מחשבות באופן שלילי. Não há possibilidade que a mente fique sem pensar, que ela fique passiva. כי זה לא ייתכן כלל מציאות שלא לחשוב. Não existe possibilidade que a mente da pessoa não pense. הדרך לסילוק מחשבות הוא על ידי שמעסיק אותו במחשבות נכונות. Qual é a forma de eliminar pensamentos indesejados? Quando a pessoa ocupa a mente com pensamentos desejados, pensamentos corretos, que diverei Arambam, pessoa fala hot e surei bi'a, de lesalek machavot al edei shir, e arhiv da'atoba bechokma. O Rambam, nesse trecho que está citado aqui pelo Rav Chaim, diz que machshevet arayot, o pensamento sobre as coisas que a Torá proíbe, ligadas com a sexualidade, elas envolvem uma pessoa cujo o pensamento dele é vazio. Mas caso a pessoa tenha uma abrangência no pensamento de Torá e uma profundidade no pensamento de Torá, os pensamentos errados, eles não penetram. Vem quem? Volayom, Shadam Tarudi Mahshavot Sonot. Voltando agora para Tfilá. A pessoa está ocupada durante todo o dia com pensamentos diversos. En makom nishar mahshavot leatridoto. Não há lugar para que a pessoa seja importunada com outros pensamentos. Aval kshe'omed betfilá, she'az panui moho me'asakav, quando a pessoa levanta para fazer tefilá, e a sua mente agora está aparentemente livre de seus afazeres, motze moho leharhel b'machshavot olam hazeh. Aí então, a mente começa a pensar sobre as coisas do olam hazeh. Lachen, koteva chovot alvavot, por isso, frisa הוא רבנו בחיה. העבודה הראשונה בתפילה היא, qual é o primeiro trabalho para que seja uma tefilá a contento? Lifnot libo mikol machshavot hamatridot. A pessoa esvaziar o seu pensamento de todos elementos que possam importuná-lo para uma tefilá adequada. Eu acho que nós já estudamos esse trecho, mas não tem problema. Vamos ver no rodapé o número 1, que vai ilustrar um pouco este raciocínio. Veyesh esei tzrichu lenaneia atzmo batfila. Diz o Rabenu Bahye, perdão, diz o Rav Chaim, que há nos livros quem entenda ser necessário que a pessoa balance na tefila. Como falamos na outra vez, balançar na tefila não deve ser de uma forma que chame atenção. É verdade que existe o conceito de balançar na tefila, e se aprendeu isso do passu, kal atzmotai tomar na Hashem micha mocha, mas o Mishnah Brura chama a atenção que não devem ser gestos diferentes que chamam a atenção. Devem ser, inclusive, o balançar deve ser também pensado. E por que que há poskim que disseram que é correto que a pessoa balance na tefilá? Veu kfi ma shekatav ha-mesirat yesharim, shetenuat ha-evarim me'oreret et ha-pnimiyut. Diz o Rav Chaim, é igual ao que citou Rabbi Moshe Chaim Lotzato no seu livro Mesirat Yesharim, que quando a pessoa tem atitudes exteriores, isto desperta as atitudes interiores. O que fiz é katav le'anyan azrizut, she'al yedei pe'ulot ha'chitzoniyot, ze me'orer etzlo et ha'pnimiyut lezrizut. Uma pessoa que lhe falta agilidade, qual é a forma dele adquirir essa agilidade? Agilidade não significa ser afoito, é fazer as coisas com uma certa rapidez, mas muito bem pensadas. As coisas que são feitas não pensadas, elas não são provenientes de midat azrizut. Elas são provenientes da midat afobação. E isto, bevadai, não nos é interessante e nem recomendável. Mas, diz o Mesirat Yesharim, como a pessoa pode despertar dentro de si o conceito de ser uma pessoa zariz, ágil, rápido, fazer as coisas com agilidade? Quando a pessoa toma atitudes exteriores com agilidade, isso também desperta dentro da pessoa a agilidade interior. E aí, então, as coisas saem de dentro para fora. Mas, muitas vezes, precisa ser de fora para que o dentro se desperte. Fui claro? Na verdade, quem fala muito sobre isso é o Sefer HaHinuch. O Sefer HaHinuch, pelo menos em 3 lugares no seu livro, ele escreve, no início é sobre as mitzvot ligadas com Pesach. Ele tenta explicar o porquê é tão importante, por que a Torá nos deu tantas mitzvot ligadas com Pesach. Porque ele diz que normalmente a levavot, o íntimo da pessoa, vai atrás das coisas exteriores que a pessoa faz. Ele frisa isso pelo menos em 3 diferentes lugares no seu livro. E o Mesirat Yesharim usou esse mesmo raciocínio. Os senhores sabem que o Sefer HaHinuch é bem anterior ao Mesirat Yesharim, sim? Usou esse mesmo raciocínio em relação a midat azrizut, que a pessoa que lhe falta agilidade, se ele tomar atitudes ágeis exteriormente, isto fará que também o interior dele tenha esta característica. Vekahu gam ha'na'anuim be'et ha'tfilah, she'me'oreret et ha'itlahavut ha'pnimit. E o balançar na tefilah também tende a despertar o entusiasmo da pessoa para com a tefilah. O segundo parágrafo. Tefilah machshava. Ha'maharal, בספר באר הגולה, באר הרביעי, מבאר, מהו שורש לשון תפילה? משהו כנוס פרמוס, exatamente aqui, quando nós terminamos antes dos ימים נוראים. O Maharal pergunta, da onde vem a origem da palavra תפילה? ומהו לשון תפילה? שכאשר תתבונן בלשון תפילה, הוא מלשון פלל. וכתיב, ויעמוד פנחס ויפלל. Primeiro diz o Maharal, entenda que a origem da palavra tfilá é da palavra palel. E nós encontramos no Tehilim que quando houve a magefá, a epidemia no povo, quando Bilaam, Arashá, aconselhou Balak que incitasse as moças de Midian, que fossem incitar os jovens Yehudim para que eles se envolvam com mulheres não Yehudiot, que é uma das coisas mais graves da nossa Torá. E quando houve este episódio na nossa história, que as moças de Midian incitaram os jovens Yehudim e eles se envolveram com elas, houve uma epidemia no povo que morreram 24 mil pessoas. E o cessar desta epidemia ocorreu quando o Pinhas fez tefilá para que a epidemia cessasse. E está escrito no Tehilim, Vayamod Pinhas vaifalel vata'atzar amagefa. E cessou a epidemia. Então, a palavra tefilá tem origem na palavra palel. Vedavar ze mefursam, velashon palel, como Peresh Rashi, al reot panecha lo pilalti. Quando Yaakov encontrou-se com seu filho Yosef, depois de muitos anos, Yaakov manifestou-se dizendo, Reot panecha lo pilalti, ver a sua pessoa eu não estava esperando, e eis que Hashem me mostrou também os seus descendentes. E o que, que é lo pilalti? Sheu lashon machshava. Não pensei em te ver. Certo? Então, a palavra tefilá vem da palavra pensar. Reot panecha lo hashavti. Quando disse Yaakov para Yosef, Reot panecha lo pilanti, significa ver a sua fisionomia, não estava no meu pensamento. O como viu etza, a su pelila, letaketz etza, lachov machshava, lachon pilul, lachon tfila é pensamento. O como gen tirgem unculus, lemehze anpich, lo savarit. Sobre o pasuk, reot panecha lo pilalti, escreveu o unculus, e os senhores sabem, porque nós já falamos isso diversas vezes, que Rashi em Masechet Kiddushin frisa que o Tirgum Unculus foi escrito Beruah HaKodesh. E Unculus escreve sobre esse pasuk que Yaakov disse para Yosef, Rod Panecha lo pilalti, lemehze anpach, ver a sua fisionomia, lo savarit, não pensei. Savarit em aramaico é svara. Svara é pensar. Lirot panecha lo kiviti, lishoatcha kiviti Hashem. Tirgumo lishuatach savarit Hashem. Dehainu lachshov velekavot, pensar e esperar. Hem enyan ehad, certo? Pensar e esperar, como se ele tivesse disso. Não pensei e não esperava ter visto você, Yosef. Assim disse Yaakov. E tudo isso vem nos ensinar que a palavra tfilá tem origem na palavra pilel. Pilalti, ou vayamot pinhas vayfalel. Os senhores sabem que, de acordo com o dikduk, de acordo com a gramática, tem vezes que o fei é fei, e tem vezes que ele é pei. Então, não estranhem se vocês virem na Torá que faraó, de vez em quando é faraó, e de vez em quando é faraó. Isso depende da letra que antecede a palavra fei. Então, no caso, vayamot pinhas vayfalel, certo? E no caso de Yaakov, reot panecha lo pilalti. Eu acho, é pilalti? Saúl. É pilalti também? Também, muito bem. Dehainu lachshov velekavot. A mesma origem da palavra é pensar e esperar. Kevan she'adam choshev al dvarim shu mekaveh lahem. Já que a pessoa pensa sobre coisas que a pessoa é esperançosa em relação a essas coisas. Devarim shemit anyen veshoef elehem. Coisas que a pessoa se interessa, que a pessoa ambiciona. Devarim sheeno rotze odotam eno mekave. Coisas que a pessoa não quer, ela não tem esperança. Ela não está esperando, nem pensa nessas coisas. Mashalema davar dome. Moach eletroni me'abed et hanetunim be'etem lema shemagishim u'mechinim lefanav et ha'homer. Quando nós estamos falando de um computador, o computador ele é alimentado, e de acordo com que ele é alimentado, assim ele também te dá os dados. Kacha megish v'amechin et ha'homer la'sechel. O Aratzon, fazendo uma comparação, o que apresenta e serve o material para a reflexão da pessoa, o Aratzon é o desejo, é o íntimo da pessoa, sobre coisas que a pessoa não quer, a pessoa não pensa sobre elas. Sobre coisas que a pessoa deseja, ambiciona, a pessoa pensa sobre elas. Derech Agav. Citando isso de passagem, Bevadai, é evidente que a pessoa também precisa ambicionar aquilo que a Torá permite ambicionar. E não ambicionar aquilo que a Torá não permite ambicionar. Que a Machshavá shel Adam o pensamento da pessoa, ele vai de acordo com os desejos, as vontades e as esperanças da pessoa. A pessoa se ocupa o dia todo com coisas que ele as quer. Coisas que a pessoa não quer, a pessoa desvia a atenção. Então, la chove le kavod shenehem inyan ehad. Pensar e desejar e almejar são duas coisas que trabalham em conjunto. Vamos completar mais um segundo. Venikreu adayanim plilim. Os juízes do Torizo, sim, diz respeito à sua profissão, são chamados na linguagem da Torá plilim. Mipnei shu shofet bemachshavato, porque aonde que o juiz julga? Na sua mente. Davar ze kahu, ve davar ze kahu. Então ele analisa. Isso é assim, isso é assado. Aqui está escrito davar ze kahu, ve davar ze kahu. Isto é assim, isto é assim. Vezelashon tefilim. Isso também vem da origem da palavra filim, ganke milashon machshava. Filim também vem da origem da palavra, qual é o singular de tefilim? Tefilá. Tefilim porque eles são dois, mas um é chamado tefilá. Shatfilim hem leot urzikaron ben enav. O tefilim fica justo em cima do cérebro da pessoa, entre os olhos, vazikaron uba machshava. E, na verdade, tudo isto é para que a pessoa tenha um pensamento adequado. Hatfilim hem esayim lanu et veikuta machshava b'Hashem itbarach. Os tefilim têm como objetivo nos auxiliar a termos uma proximidade de pensamento com os elementos espirituais e com Hashem. Que nusach l'shem yehud kutshabrichu kodem anahat tefilim. Ve'al arosh keneged ha'moach. A gente fala que a gente coloca o tefilim da cabeça em cima do cérebro. Como chama essa parte aqui que a criança quando...
Molera,
isso. Shaneshama shebemohi. Que a Neshama que está no meu cérebro e todos os meus sentidos e todos os meus reflexos, todos eles sejam subjugados à vontade de Hashem. Velekach. Hatfilim hem ala rosh, se chama machshava. Por isso se coloca o tfilim em cima do cérebro. Por quê? Porque justamente está ligado com a machshava. Sheye machshavato tamid ki hu itbarach lo le'elokim, que a gente sempre pense que Hashem é o nosso Hashem. Vechen hem keneged libo, e assim também o tefilim é colocado paralelamente ao coração. Sheye libo el Hashem itbarach tamid, que o coração também ambicione e deseje aquelas coisas que Hashem quer que a gente ambicione e deseje. ונקראת התפילה מלשון פילל, שהוא לשון מחשבה, כי התפילה צריכה כוונה, התפילה איזיזי דינוס קונצנטרציון, ומחשבה שיעשה השם יתברך חפצו ברצונו, כי הקדוש ברוך הוא פסה ונעשו דזז'ו, ודבר זה נקרא תפילה שרצונו ומחשבתו חפץ ומבקש. פויז הפסובה הסתה פידינדו אקילו כי אלי דזז'ה, נתפילה. זהו עניין התפילה, להדביק את המחשבה אל הקדוש ברוך הוא, תפילה נוסטנמוס אונוסו פנסמנטו ליגדו כמו השם, שימלא את רצונו, כי הקדוש ברוך הוא פרעישה נוסטוס דזז'וס, קונטנטו כדיסז'ון פרמיטידוס, והמחשבה לבקש על חפציו, הוא לשון תפילה, פילל דהיינו להדביק מחשבתו אל הקדוש ברוך הוא, אתר אונוסו פנסמנטו ליגדו כמו השם.
Nós estamos na página Kuf Ayin Hei. O último assunto estudado é a origem da palavra filá. E vimos que o Maharal nos diz que a origem da palavra filá vem da palavra pilel. Como está escrito, vai amot pinhas vai falel. E como consta na Torá, quando houve o encontro de Yaakov com seu filho Yosef depois de muitos anos, Yaakov manifestou-se dizendo, Beot panecha lo pilalti. Quer dizer, não pensei em ter-te visto. Significa que a linguagem filá, ela é equivalente à linguagem machshavá, pensamento. E assim é também em relação a tfilin, que o singular de tfilin é tfilá, e justo o tefilin da cabeça é colocado em cima da cabeça, que é a fonte da memória, a fonte do pensamento da pessoa, e colocado em direção ao coração, que também tem uma união entre coração e mente em relação a pensamentos. Dali surgiu, então, de que a palavra filá tem a ver com o conceito machshavá, pensamento. Nós estamos seguindo agora na página Kuf Ayin Hei. No parágrafo penúltimo desta página. Nimsa inken que lashon atfilá hu machshavá. A palavra atfilá significa pensamento, raciocínio. Leor ze, vadaisha machshavá bekavanat atfilá hi me'etzem mahut atfilá. Já que a própria palavra atfilá significa machshavá, pensamento. Por conseguinte, é evidente que parte essencial da filá é o pensamento, a concentração na filá. Kol ha-machshavot ha-zarot ha-mafri'ot ba-tfilá hem ba'im mehamat hesron be-hit-anyenut ba-tfilá. Ontem nós vimos que justo no momento da tefilá é que aparecem os pensamentos na mente da pessoa. Coisa que a pessoa teria que trabalhar sua personalidade para que isso não ocorra e para que ele tenha uma tefilá com machshavá, uma tefilá com um pensamento voltado unicamente para a tefilá. Por que que esses pensamentos alheios à tefilá, eles se infiltram e eles incomodam a pessoa? Afirma o Rav Chaim que é por falta de interesse da pessoa na tefilá. O falta de interesse nosso na tefilá faz que se infiltrem pensamentos alheios à tefilá. Então eles vão me perguntar, mas a gente comparece e comparece 3 vezes por dia na tefilá, como que nós podemos chamar isso de falta de interesse? São 2 coisas totalmente separadas. Eu quero fazer tefilá, eu entendo que é necessário fazer tefilá, ainda eu não trabalhei o suficiente para que lá do início ao fim seja o meu interesse. Eu trago outros interesses comigo de fora para o horário da fila. Zot ve'ot. Amachavot azarot sotrot et ha'itbatlut. Os pensamentos alheios à fila, eles são causadores de uma coisa muito importante, da pessoa não se subjugar a Hashem na fila. Velachem. Tfilah velo kavanah keguf beli neshama. Por isso, há um ditado que diz que uma tfilah sem concentração é como se fosse um corpo sem alma. Im haserá de kavanat ha-tfilah, ares haser bemahut ha-tfilah. Se está faltando concentração na tfilah, é sinal que está faltando a essência da tfilah. Pois acabamos de ver que a palavra tfilah é correspondente à palavra machavá, pensamento. Mekevan se avodat tfilah e avodá shebalev, já que o trabalho da tfilah é chamado pelos nossos fachamim avodá shebalev, o trabalho no íntimo do coração, aprenderam isso do pasukul ovdot bechol levachem. Beikarahi avodata machshava, o principal da tfilah, então, é o pensamento. Dei avek ima machshava. Vedorak machshava lechaven beferush hamilot, e não unicamente a pessoa entender e pensar nas palavras que está pronunciando, ela bitul kol machshavot olamaze, mas sim que a pessoa anule todos os pensamentos deste mundo no momento da tfilah. והדבקת המחשבה אל רצונו של הקדוש ברוך הוא. היא unir o seu pensamento à vontade unicamente do Criador. Com isso, nós estamos concluindo uma definição muito importante do que significa a palavra tfilah, que é machshavá, pensamento. E por conseguinte, há necessidade que a pessoa faça um esforço e a cada geração esse esforço se torna mais difícil, porque nós somos alimentados diariamente por muitas informações. Querendo ou não querendo, essas informações chegam até nós. E justo no momento da tfilá, que esses pensamentos eles começam a importunar a pessoa. Então há necessidade de um trabalho íntimo, forte da pessoa, para que sua tfilá seja uma tfilah com concentração. O próximo assunto é também sobre a tfilah, com o título Kelota Nefesh, Sfichata Nefesh. Vamos dar mais um passo agora no sentido de como deve ser encarada a tefilah por nós. A Chovat al-Vavot, Mavhir et Mahut ha-Avodah Shevalev, Zohi Tfilah, Vekach Katav. Rabbeinu Bahyeh, viveu há mais ou menos 700 anos atrás, quando define no seu livro Chovot al-Vavot conceito de tfilah, ele escreve: Veraui lecha ahi, é correto você, meu irmão, se te dá, que saiba que kavanatenu batfilah ena ki im kelot ha-nefesh el ha-elokim ukni'ata lefanav. Qual deve ser o nosso pensamento na tfilah? É totalmente uma ligação da alma da pessoa com Hashem e a submissão da pessoa perante o Criador. A Chovot al-Vavot magdir et mahut ha-tfilah b'shnei yesodot. Explicando as palavras do Chovot al-Vavot, o autor, o Rav Chaim Friedlander Zatzal, diz que o Rabbeinu Bahyeh, nesse seu livro Chovot al-Vavot, define a tfilah com dois conceitos básicos. Aleph, primeiro, Kelot ha-nefesh el ha-elokim, que a alma tenha uma conexão direta com o Criador. E segundo, Kni'a lefanav, a submissão perante o Criador. Maud atfilah, que Kelot ha-nefesh el ha-elokim, haino. O que é esse conceito? Kelot ha-nefesh, haino. Se mamash tzarich latet et nafsho be'amdo betfilah elokim. Pessoa entregar sua alma para Hashem quando está perante ele na tfilah. ונבאר זאת על פי דברי הגמרא בברכות. E isso pode ser esclarecido de acordo com a Gemara em Masechet Brachot. Tânia Abba Binyamin Omer, Um chacham do Talmud, Abba Benjamin, dizia: Shenayim shenichnesu leitpalel. Duas pessoas que entraram fazer tfilá. Vekadam echad mehem leitpalel, velo imkin et havero veyatsa. Um deles terminou antes, não esperou seu colega e saiu antes do seu colega. Deixa eu só explicar para vocês uma coisa importante. Antigamente, as sinagogas eram fora da cidade. As sinagogas não eram no bairro onde as pessoas moravam. Era fora da cidade. E havia um conceito comum em épocas anteriores. Pode ser que ele também seja possível nos nossos dias, mas não temos conhecimento suficiente sobre ele. Conceito chamado Mazikin. Quer dizer que forças negativas que podem incomodar a pessoa. Incomodar em todos os sentidos. Inclusive colocá-lo em perigo. Por isso, há uma halakha que quando a sinagoga é fora do bairro, ela é fora da cidade, não é correto que se deixe uma pessoa a sós nesse Betacneset que está a longa distância do Yishuv, da onde as pessoas moram. Esse também é o motivo que na sexta-feira à noite, todo o Ler Shabbat, Chachamim instituíram depois da Amidá e depois do Vaikulu Hashamayim Veha'aretz, uma brachá chamada Me'en Sheva. Brachá que o Hazan diz que quando acontece de nós termos um motivo de força maior e não podermos rezar com Minyan, não nos é permitido falar esta brachá. Então me acompanhando sobre que brachá me refiro? Logo depois de Vaikulu Hashamayim Veha'aretz Vechol Tzeva'av, o Hazan fala uma brachá, como se fosse uma repetição resumida da Amidá. Por isso ela chama Me'en Sheva, que consiste dentro dela um resumo das sete brachot da Amidá. Por que essa brachá foi instituída? Porque o Talmud diz que a maioria das pessoas, ou quase a totalidade das pessoas, vinham rezar sexta-feira à noite no Beit HaKnesset. E pode acontecer de vir uma pessoa atrasada e ter perdido o Minyan, se ele ouvisse a brachá do Hazan Me'en Sheva, ele cumpriria com a obrigação de ter rezado o Arvi. E qual o problema? Ele chegou atrasado, ele que fique lá, que reze sozinho. Não quiseram deixar ele ficar sozinho, por causa dos mezikim, dessas forças negativas que podiam afetar esta pessoa. Eu quero saber se eu fui claro. Muito bem. Então, assim era o costume, certo? Agora, falta um detalhe importante. Que essas forças negativas, a maioria delas, não tem poder quando há duas pessoas juntas. O poder dessas forças negativas, chamadas Mezikim Belaton Hakamim, era quando a pessoa estava sozinha. Então, por isso, vamos agora entender esse trecho da Gemara. Abba Benjamin diz que duas pessoas entraram na sinagoga, rezaram, um terminou antes do outro, e ele deixou o amigo sozinho, rezando, porque o outro demorou, ou ele foi muito rápido, entendam do jeito que vocês quiserem, e ele foi embora. Qual é a consequência dessa pessoa que foi embora? Diz o Talmud, corta a linha, Torfim lot filato befanav. Jogam na cara dele essa fila, como dizendo, não precisamos da sua fila. Sheneemar, Toref nafsho beapó, Bisman Hazal, que agora quem era o Rafaim vai dizer tudo isso que eu disse, que antigamente as sinagogas ficavam fora da cidade. Bisman Hazal, Habateknesiot Ayum Mehutzlair. Em épocas anteriores, os Bateknesiot ficavam fora da cidade. והיה פחד לשהות שם לבד. יהיה פיריגוזו, תיקר סוזיני. לכן אסרו להשאיר את המתפלל לבד, למה לא יוכל לכוון את תפילתו היטב. פרוידירו, כסידושסי ומפסו הסוס. היא היא, לפיקריה גומדו, אינון תיריה, הפוסיבילידלי וסיקונסנטרר דוד אמן. ומידה כנגד מידה שלא ימתין לחברו, במקום אלו הספרו הוא אמיגו, וטרף ובלבל את מחשבתו, יהיה לי כאיסו פייזו אמיגו פיקה פרעוקופדו, טורפים את תפילתו בפניו, תמיד דבובים פרעלי התפילה. ומפרש רשי, טורף נפשו באפו, לך, לך אומר, אשר גרמת לך לטרוף את נפשך בפניך, דהיינו, אתה עצמך ועושה פרופי ופויו קאוזדור, וטורף נפשו באפו שטורפים את תפילתך, זה בו יוקר שדור, כי נועס הייתה שנסו התפילה. והיכן רמוז בפסוק זה עניין התפילה? יעודי כי נסי פסוק, כי פויסדו דגמרה, איסתה אינסינואדו, כי אסתי פסוק שהפרי האסתי כי אבנדונו הוא אמיגו סוזיניו בבית הכנסת, מוסיף רשי, ומה יהיה הנפש תורת נפשו? זו תפילה. נפש איסתה לגדו כאום תפילה, כמו שכתוב, ואשפוך את נפשי לפני השם. כמו זה שדוד המלך יהיו בהמו, להמי, מיהו מפרנטי וקריאדון. תפילה היא עניין של שפיכת הנפש. האומה אקומוס יפסו האינטרגסי, הספג'סי, עשו האומה פרנטי וקריאדון. וזהו גם כן מה שחובות הלבבות מסדיר את התפילה, כלות הנפש אל האלוקים. מתובן. E isso foi a primeira colocação do Rabbeinu Bahia no Havot Alvavot, que uma das bases principais da Tfilá é que a pessoa despeje sua alma perante o Criador. Pois não, David?
Se
sim, senhor. Sim. Existem algumas pessoas em que o Talmud e a Halakha define que não devem andar sozinhos. Sim? Porque a situação deles, tanto positiva como negativa, pode provocar as forças negativas. Vamos nos dar como satisfeitos com essa colocação por enquanto. Bom, o que, que é despejar a alma perante o Criador? Nós ainda não sabemos o que é. Por isso diz o Rafaim, Materus, Fichata Nefes. O que é?
Como é?
Despejar a alma perante o Criador. Haino. Se Adam recebe Chona Soli Karevela Kadosh Baruch. Se ele entrega a alma, ele não está mais vivo. Mas a intenção é que ele quer, com toda a sua alma, se aproximar ao Criador. Isso chama-se Fichata Nefes. Ele quer, por intermédio da Tfilá, ter uma maior possibilidade, maior proximidade possível com o seu Criador. Que existe David Amélias amar, e assim definiu David Amélias, nós falamos esse passuk todos os dias em Minha, antes de Parashat HaTamid, Lamnaseah Alagitit Mizmor, que diz, Nichsefa, וגם קלטה נפשי לחסרות השם. דוד המלך דיז, נחשפה, כיסופים, סאודאביס, נוסטלגיה, פה שם יש עושים? טוב, אז נאו, וגם קלטה נפשי, יוקר מה פרוסטימידדי גרנדי כמו קריאדור, לחסרות השם. No pátio de Hashem, que são as suas, seus batekinetos, lembrem-se quando falarem isso amanhã em Minha, Nechsefa vegam karetan afshir hachasrot Hashem. Ledugma, Adam se shoef davar mesuyam betzorah hazaka, uma pessoa que quer alguma coisa e quer isto muito, omrim alam shanefesh shelo yotzet lazigat amukash, se expressa de uma forma popular dizendo que essa pessoa dá alma para poder conseguir isso. O que nós temos que fazer não é dar alma para conseguir coisas materiais, é dar alma para que a gente consiga se aproximar a Hashem na fila, o que diz Omrim, Masaret Nafsho Avur Enyanze, como se diz, que a pessoa se entregou totalmente por causa de uma causa, por mais nobre que ela seja. Nefesh, o gam ken milashon ratzon. Nefesh também é da origem da palavra ratzon, vontade e desejo. E mies et nafshechem, katav rashi, nafshechem ratzonchem, quero mais. השאיפות והרצונות, os desejos e as vontades da pessoa, אינם באים מהגוף, אלא מהנפש, elas não vêm do corpo, elas vêm da alma. לכן, אם יש את נפשכם, היינו שזהו הרצון שלכם. רצון, desejo, vem da onde? Da alma da pessoa. Então, só a pessoa tem aqui termômetro de ver o que, que a alma dele quer. O que, que a pessoa quer?
Não
é material. Não? Por que material? É? Você está vendo que não é material. Ele é material, mas ele é proveniente do quê?
Da alma.
Então, com mais refinada a alma, mais são os desejos espirituais. Menos refinada a alma, os desejos são desejos materiais e muitas vezes proibidos, fúteis, banais, tolos e insignificantes. O klot hanefesh batfilá hainu. E o que é isso que a pessoa entrega o nefesh na tfilá? Shesifata adam batfilá tie leitkarbut el hakadosh baruch hu. O desejo da pessoa na tfilá é estar próximo a Hashem. Isso significa klot hanefesh, que a alma quer ter uma ligação muito próxima com Hashem. Ou não? Esfazer madregot shonot. Tem vários níveis, porque depende da vontade e do desejo. E acabamos de ver que a vontade e o desejo vem da alma. A essência da tfilá é necessário que seja a vontade e o desejo de se aproximar a Kadosh Baruch Hu. Nós estamos na segunda parte do livro, na página Kuf Pei Vav. Saif Bet. Ontem nós estudamos que consta na Torá três vezes Lotevashel Gedi Bahalev Imo, não cozinhar carne com leite. E desenvolvemos um raciocínio muito importante de que a revelação do que consta na Torá escrita é a Torá oral, a Torá Shebaal Pe, que é em resumo Mishnah e Gemara, mas tem muito mais do que isto que entra no conceito de Torá Shebaal Pe. Sem a Torá Shebaal Pe, nós não teríamos entendimento da Torá Shebichtav, da Torá escrita. E por conseguinte, os nossos sábios no Talmud nos explicam por que, que a Torá precisou repetir três vezes Lotevashel Gedi Bahalev Imo, não cozinhar carne com leite. O principal, ou a grosso modo, falando assim, não o principal, é que a Torá proibiu cozinhar carne com leite, comer carne com leite e ter proveito do carne com leite. Isto é a grosso modo. Quer dizer que eu não posso cozinhar carne com leite. Se eu sou cozinheiro, mesmo que eu trabalhe para um hotel de 28 estrelas, certo? E dentro do meu trabalho está cozinhar, eu não posso cozinhar carne com leite. Como não posso comer? E como se acontecer uma mistura de carne e leite na minha casa, eu não posso dar isto para ninguém, eu preciso jogar isso fora. Para os senhores ficarem um pouco mais familiarizados com esses conceitos, eu vou lhes explicar uma coisa importante. Na Torá existem alimentos proibidos unicamente ao consumo, comer, e há alimentos que é proibido comer e ter proveito também. Vou trazer um exemplo simples, muito próximo da realidade de todos nós. Hametz em Pesach. Não é só proibido comer, é proibido ter proveito do hametz. Por que eu falei durante o Pesach? Porque durante o Pesach, essa proibição é da Torá. Se a pessoa não vendeu hametz e achou hametz depois do Pesach, também é proibido ter proveito, mas é uma multa que Chachamim impuseram para a pessoa, porque ela não tirou o hametz da sua casa. Esse é um exemplo de que é proibido comer e ter proveito. Por exemplo, uma pessoa me deve dinheiro. Ele me diz, olha, eu não tenho para lhe pagar a não ser uma tonelada de camarão. Justo é o valor do que ele me deve. Não importa agora o que eu vou fazer com esse camarão, tá? Comer, certeza, eu não posso. Mas não há problema eu receber isto como pagamento e eu vender para uma peixaria. Por quê? Porque camarão não é proibido ter proveito, é só proibido comer. Existe uma outra proibição, que eu não posso comercializar coisas que a Torá proíbe. Isso é outro departamento. Não vamos misturar para que a nossa cabeça fique esclarecida sobre esses três assuntos. Que são proibido comer carne com leite, proibido cozinhar carne com leite, não importa para quem, proibido ter proveito de carne com leite. Hã? Cozido, cozido. Então falamos isso claramente ontem. Agora, depois disso, nós vamos continuar. Estamos na página Kufeivav, parágrafo B. Shiur Bishur. Qual é o grau de cozimento que a Torá proíbe cozinhar carne com leite? Lobainan seid basher kemachal ben rosai. Ela kol shenafal hatichat basar. Bikli rishon shel halav shu'ala esh. Afilu shehisira miyad. Hare ze asur ba'achila o ba'hana'a. Eu tinha uma água fervendo, perdão, um leite fervendo, caiu dentro dessa panela do leite que está fervendo um pedaço de carne, mesmo que eu retirei isso imediatamente, isso chama-se carne com leite, e já não posso ter mais proveito disso. ואין בקראתי סעיף קטן ג' ופרי מגדים בפתיחה או ג' ואף אגב זה אין חיוב מלכויות אלא בשיעור כזית מכל מקום חצי שיעור אסור מן התורה גם בבישול ובהנאה ואין ערך השולחן ופתחי תשובה ולכן אם בישל פחות מכזית עבר איסור דאורייתא וצריך כפרה ספסו הקוזיניו מזו מנוס דו כי כזית קרניקון ליטי טרנסגדיו איסור דה תורה כי פרסיזה פרוססו די פרדאו ותשובה סוברי איסטו Gimel. Basar behalá basur bahana'a. Nós vimos que é proibido cozinhar, agora nós estamos vendo que é proibido ter proveito. Hana'a é proveito. Sarich lo kvura. Precisa sumir com ele. Em outras palavras. O que quer dizer? Que ninguém pode comer isso. Velachem. Nohagim lishpoch oto bahafira shesh bahatzer shekorim ba'aravi balua. Se costuma jogar a mistura de carne e leite no ralo, para que ninguém tenha acesso a isso. Vezohi kvurato, ou yashlichenu lanahar agador beofen sheit abed, ou que ele jogue isso no rio, no mar, de uma forma que isso suma de vista. Veayen kereset agdola vechokhmat adam. Proibido ter proveito disto. Não se dá esse carne e leite para ninguém. Velachen, assur lezor kober shut arabim. Por conseguinte, não se pode jogar isso na rua. Kisham ochlim oto aklavim. Porque se tiver na rua, os animais comem isso. Vekosheken le kalvo de assur. Shiare nehenami menu. Mas ainda, se for cachorro da própria pessoa, ele não pode dar. Ele está tendo um proveito direto, que ele está dando de comer para o cachorro, que é dele, uma coisa. Que a Torá proibiu behana. Dale. Como? Muito bem, muito bem. Habib, a sua pergunta é pertinente, diria o outro. Haida perguntando se tem algum motivo. Primeiro nós temos que entender o seguinte, que existem na Torá três tipos de mitzvot. Nós vamos abordar neste momento dois, que são Hukim e Mishpatim. Mishpatim são as mitzvot que Hashem deu, que elas têm lógica, mas nós não cumprimos ela por causa da lógica. Prestem atenção sobre o que eu estou dizendo. Nós cumprimos elas porque Hashem ordenou. Por exemplo, não matar. É lógico que é proibido matar. Certo? Insensível esse aqui. Mas eu não cumpro não matar porque é lógico. Eu cumpro isso porque Hashem o quê? Ordenou. É o sexto mandamento. Tem seis letras. Protirta. E o homem foi criado no sexto dia. Entenderam a associação? Sim? Então, isso é Torá. Eu respeito os meus pais. É lógico. Tem mitzvot que são chamadas mishpatim. Lógica. Não roubar. É lógico. Mas eu não roubo porque a Torá proibiu. Não porque é lógico. Mas tem mitzvot que estão dentro do parâmetro da lógica. São chamados, repitam, mishpatim. Tem mitzvot que estão dentro de um conceito chamado chukim. A Torá não revelou para nós o significado e o motivo. Basar v'halav é um desses, essas mitzvot. Agora, se você quiser se aprofundar, se você quiser dar um passo para frente e aceitar que mesmo que a explicação que será dada ela não for suficiente, eu continuo acreditando que isso é mitzvah. Antes disso, eu vou dar um exemplo, tá? Antes de explicar o Basar v'halav. Eu não sei há quanto tempo, mas talvez há pouco mais do que 20 anos, houve uma descoberta no mundo de que a vitamina K, que tem a propriedade de ajudar na cicatrização, ela começa a ter funcionamento no corpo humano no oitavo dia do seu nascimento. Doutor Paulo, está aí? Não. Entenderam? Agora, se vier alguém e rebater esta tese e disser que a vitamina K ela começa a funcionar no corpo no quarto dia de nascimento, você vai fazer Brit Milá no seu filho no quarto dia? Vai fazer que dia? Oitavo. Por quê? Porque a ciência hoje diz uma coisa e amanhã pode entender outra coisa. A Torá, ela é eterna. Imutável. Muito bem. Agora, nós cumprimos todas as mitzvot, tanto os chukim como os mishpatim, como se eles fossem chok. É uma ordem divina, indiscutível. Diz o Rambam, nos é permitido pesquisar e tentar entender. E quando nós não entendermos, nós temos que nos rebaixar, não é a palavra correta, nos renegar, de que somos limitados, e a Torá, diz o Rambam, não é uma ciência como todas as outras, é uma ciência divina, do Ribono Shel Olam. Então, mesmo que a explicação te satisfaça nesse momento, e no dia de amanhã ela não vai ser a contento, não é por causa disso que eu vou deixar de cumprir a mitzvah. Uma das explicações de Basar Halav é de que o vermelho é carne, certo? Esqueçam agora que tem carne branca, tá? E o leite é branco. O vermelho simboliza din. E o leite simboliza branco, rahamim. E não se mistura essas duas coisas. Pode alguém agora dizer, o que você está falando? Pode até entortar o nariz. Pode entortar o nariz até amanhã. Porque na Torá está escrito, Lote vashel gedi bahalem. E não importa se eu aceito essa explicação ou não aceito essa explicação. Eu sei o que é chok. Chok significa uma mitzvah que Hashem não revelou para nós o seu motivo. E nós cumprimos ela apesar de não sabermos o motivo. Mas eu frisei uma coisa muito importante. Que mesmo aquelas mitzvot que nós sabemos o motivo delas, nós não cumprimos ela por causa da lógica e por causa do motivo. Nós cumprimos elas por causa que é uma ordem divina. Pois não? Aonde fala o... de, ah, na parte de Mussar, o que, que ele diz, Saul? Ah, muito bem, Saul. Então, meus amigos, virem um pouco a página, pois isso que nós acabamos de falar está escrito aqui, que nos passou desapercebido, provavelmente tenhamos lido isso em algum outro lugar. Na página Kufei Rei, o parágrafo começa Bazekadua Mekubalim. O Bazekadua Mekubalim Zal. Ouviu, Habib? Quem escreve? Seu, nós não somos Mekubalim. Ta'am le'isur achilat basar ve'harav. Motivo por que não se come carne com leite. Vipnesha basar hu soda dinim. A carne, ela é o segredo da justiça. Ve'harav hu soda rahamim. E o leite, ele é o segredo da misericórdia, Moshe. Eu sei que você quer perguntar, mas que houve aqui uma coisa. Ki um misfar arba'a yudim shel shem havaya de milui yudim shu hesed ve'lachen ta'arovet shelaim asra. A mistura delas é proibida, que isur levishat sha'atnes, como é proibido vestir-se com sha'atnes. Sheme'arev, que ele mistura kohot adinim, as forças de justiça, im kohot ha'hasadim shelo behadragot, as mistura de uma forma não conforme. Quer dizer o seguinte, aqui tem um detalhe a ser explicado. Nós falamos antes de Oshana Rabá, que em Simchat Torah se bate palmas assim. Por quê? Porque David HaMelech nos ensinou que se bate com... Já viram alguém bater assim? A esquerda sobre a direita? Não. Todo mundo bate palma à direita sobre ele. Porque a direita é Hesed e a esquerda é Gvurá, é Din. Então eu bato com a direita em cima da esquerda, que é Din, para anular o Din. Mas é uma coisa no mesmo parâmetro. Mesmo parâmetro, mesmo... Mesma proporção. E aí sim, pode vir o Hesed e bater sobre o Din, não tem problema. Mas a proporção de carne e leite não é uma proporção. Então a mistura nunca vai ser uma mistura que prevaleça o Hesed sobre o Din. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vai entender na próxima vez. וכתב הרב המקובל מודל רבי ששון מרדכי זר וזה לשונו ונראה שלפי זה אם אכל חלב תחילה בוא é suficiente agora deixamos o Moshe perguntar para podemos encerrar o nosso shiur por hoje. Pois não, Moshe? Colocação mais alto.
Também ajudando isso que o senhor falou, que a gente faz não por causa que a gente tem dados científicos, assim, o que a Shem ordenou, mas que também se sabe que a pessoa, quando come carne e leite junto, o cálcio do leite não é absorvido pelo corpo por causa do ferro da carne. Então, o ferro da carne não deixa...
Onde você aprendeu isso, Moshe? Na faculdade?
Na vida.
Então, bom, e se alguém, de repente, vir e rebater essa tese? Você vai comer, José, carne? Nem eu. Por quê? Porque eu aceito o que a Shem me ordenou, independente se tem uma tese. Mas é uma coisa interessante. Então, não deixa de ser uma coisa interessante. Muito bem. Por hoje, nós nos damos como satisfeitos.